Agora 9 horas e 44 minutos no horário de Brasília. Nós estamos recebendo aqui Eduardo Tessaro, professor, mestre, advogado, mestre em direito constitucional, para a gente poder, quem sabe, entender um pouquinho mais e antecipar aquilo que, de repente, pode acontecer. Professor, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado vocês pela... Obrigado a CBN, obrigado Zé, pelo carinhoso convite. E é sempre um prazer e uma grande responsabilidade falar para essa audiência tão qualificada que é a da CBN.
E essa semana, muita gente na expectativa. Como será o julgamento do TSE que pode deixar Bolsonaro inelegível? O julgamento de ação contra Bolsonaro por abuso de poder político? De fato, houve abuso de poder político? O que a gente pode falar, professor?
É uma semana bastante interessante do ponto de vista jurídico também. Não apenas político, mas jurídico. Uhum. Por que eu digo jurídico? Porque... esse processo ele está diferente do que tradicionalmente ocorreria num processo desse tipo. Por exemplo, em outros momentos lá atrás, o TSE ele não deixava provas novas serem encartadas no processo para reforçar a tese. Ou seja, era um ponto específico que alguém levantou e pronto, e acabou. O que aqui do Jair Bolsonaro está acontecendo? Jair Bolsonaro, ele foi para quê? Ele está sendo processado aí, se tornar inelegível, pode se tornar inelegível pelo simples fato, não que isso não seja grave, mas pelo fato dele ter feito aquela reunião com os embaixadores e ter naquela reunião criticado, eventualmente colocado em xeque, a qualidade do nosso sistema eleitoral. A par disso tudo, era isso que deveria estar sendo investigado. Ou seja, se aquela fala do presidente da República para aqueles indivíduos violou ou não violou a paridade, a igualdade entre os candidatos, se aquilo beneficiou Bolsonaro em votos ou não. Basicamente era isso que deveria ter sido julgado. Só que, durante o processo, foram surgindo outros elementos, e o ministro relator lá do TSE foram incluindo novas provas. Por exemplo, aquela tal minuta do golpe que foi encontrada no celular do ministro que está preso, o ministro da Segurança Pública na época, foi encontrada uma minuta lá de possível golpe. Pegaram essa minuta e colocaram também como prova lá no processo e outras situações. Então é isso que está em jogo do ponto de vista jurídico, é saber se o Supremo vai alterar a sua jurisprudência, que era uma jurisprudência de bastante tempo firmado, dizendo que não caberia novas provas, ou agora vão mudar o seu posicionamento e vão deixar, então, que essas outras provas colhidas sejam também passíveis de serem analisadas para fins de cassação, de inelegibilidade, no caso do presidente Bolsonaro. Há uma expectativa que eles admitam essas provas. Já o ministro relator está bastante firme nisso, né? O que o Bolsonaro teria agora de diferente? Agora são outros ministros, entraram dois ministros recentemente nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não se manifestaram. Não sabemos como esses professores, que eram professores, André Tavares, professor excelente da USP, como eles vão se manifestar. Mas assim, de modo geral, a mim me parece que vai ser 7-0. Vai ser 7 votos pela inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Porque quando você dá de 0, ou seja, ninguém contra, fica muito difícil você conseguir reverter isso, eventualmente, em sede de Supremo Tribunal Federal. Eles têm uma tendência a dizer assim, não, se o outro tribunal superior deu de 0, nós não mudamos o entendimento. Se tivesse votos divergentes, aí nós iríamos olhar.
É que alguns ministros ali podem também votar depois do próprio Supremo, né?
Quer dizer, próprio Supremo.
Já sai com dois, três...
Três votos, né?
Três no caso, votos, né? Doutor, então o senhor acha que realmente vai ser difícil ter um resultado diferente desse que você já imagina?
Como eu falei, juridicamente eu gostaria que fosse mantido a tradição do TSE, de não inclusão de novas provas, porque essa questão é uma questão que tem que ser analisada à luz daquele fato que gerou aquela ação, que foi a reunião com os representantes de outros países. Aí depois você vem com negócio de golpe, outra situação, isso me parece que muda. Então, do ponto de vista jurídico, eu gostaria de ver a jurisprudência sendo respeitada. Mas nós temos visto, e isso tem sido denunciado inclusive por advogados, professores que não eram a favor do Bolsonaro. Então não estou aqui fazendo uma defesa de Bolsonaro ou de Lula. Estou falando daquelas pessoas que transitavam muito mais pelo lado do Lula, hoje levantando essas questões, levantando essas dúvidas, né? Hoje no editorial da Folha de São Paulo, que nós todos conhecemos, estão lá afirmando categoricamente que não deveriam ser incluídas essas provas para fins de julgamento. Ou seja, professores muito mais alinhados à esquerda, vendo que está acontecendo, de alguma maneira, uma extrapolação, uma busca por, talvez, vingança, o que não deveria ser a arena do futebol, a arena do direito não é uma arena do futebol, não é uma arena, deveria ser pautada pelos critérios que a lei e que a Constituição trazem.
Estou observando aqui, professor, várias mensagens de ouvintes. Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar a sua mensagem de texto no WhatsApp 991-37-7533. O Murilo diz aqui o seguinte: bom dia aí para o professor. Ele, mais mensagens chegando aqui, na medida possível a gente vai lendo. O seguinte, por exemplo, no caso da Dilma, embora fosse uma situação diferente, ela foi cassada, ela perdeu o mandato e não perdeu o direito político, não é? Ele quer que você, professor, faça aí uma relação. É uma situação diferente.
Sim, no caso da Dilma foi também um contorcionismo jurídico para que isso acontecesse. A Constituição estabelece a pena para aquele que é impeachmentado, a perda dos direitos políticos. Mas houve um acordão levado a cabo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, chamado Ricardo Lewandowski, que era quem, à época, estava à frente, né, do processo de impeachment da Dilma. E ele veio com essa proposta e o Congresso Nacional fechou os olhos e ficaram em festa e deixaram passar essa situação, que é totalmente escabrosa do ponto de vista jurídico, porque a Constituição é bastante clara nesse sentido, né? Aconteceu isso. Então vejam que essas visões, mudanças de entendimento, muitas vezes acontece no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes delas acontecem para beneficiar determinadas pessoas. Isso só demonstra a nossa falência moral, a nossa falência ética, né, em respeitar. Ah, se é meu, eu vou fazer, se é alguém que eu gosto, eu transformo a lei, mudo a interpretação. Ah, mas ontem você foi assim. Ah, não, mas para esse caso é diferente. Não pode ser assim, né? O Poder Judiciário tem que manter uma certa segurança jurídica, segurança nas relações, manter uma linha. Então, no caso da Dilma, foi basicamente isso que aconteceu. Mas lá no caso da Dilma, também houve essa tentativa de juntar outras provas, e é sobre essas provas que eu me refiro. Lá na época da Dilma, não foi aceito novas provas. O TSE veio e disse, ó, foi feita a petição inicial, foi apresentado o fato que ela vai ser julgada, acabou. Lá eles negaram que outras provas que surgiram depois. E agora eles estão aceitando provas que foram produzidas depois de fato diverso.
Tem do que várias está sendo investigado. Mensagens aqui. O Vilmar. Bolsonaro colocou em dúvida o processo eleitoral do Brasil para o mundo. Isso é grave e merece ser punido rigorosamente, diz aqui o Vilmar. O Elemar é isso, né? Elemar diz o seguinte: gostaria de saber do professor em relação ao Deltan. O Deltan também foi injustiçado ou estaria sendo injustiçado ou não?
Olha, no caso do colega, do que fez a primeira pergunta, verdade, você tem toda a razão. É um ponto importante. Eu acredito que um presidente da República ou qualquer membro, né, não deve buscar mobilizar pessoas contra outras entidades do próprio Estado. Aqui, no caso, o TSE. Acho que deve se manter um certo respeito. E é verdade, deve ser punido, sim. Deve ser punido pelas suas atitudes. Não tenho dúvida disso. Não sei se essa ação seria o caso, né? É isso que eu tenho um pouco de dúvida. Segundo caso, o caso do Deltan Dallagnol, hoje não mais deputado, na minha humilde opinião, houve uma forçação de interpretação. Forçaram a interpretação para caçá-lo. Né? A Constituição e a lei, especialmente da ficha limpa, ela é clara em dizer que quem não pode concorrer é aquele camarada que tem condenação ou processo administrativo em curso. Duas situações que não se encaixavam na situação do Deltan Dallagnol. Então, esse argumento foi uma interpretação extensiva, e isso é vedado pela nossa Constituição, no que tange aí a direitos fundamentais, direitos políticos, você dar essas interpretações expansivas para... expansivas são aquelas interpretações que fogem as palavras. Né? Então, quando quando se entende que processo administrativo é processo administrativo. Se for investigação, a lei da ficha limpa teria lá. Se o indivíduo estiver em investigação, tudo bem, mas não está investigação. Está processo administrativo, que é uma segunda fase. Quando já se tem materialidade, já quando se tem indícios fortes de que aquele camarada produziu algum ato passível de punição. Então,
professor,
na minha humilde opinião...
Também poderia ter sido diferente.
Deveria ter sido diferente.
Nós temos mais uma pergunta aqui. Nós temos várias perguntas. Vamos ver se dá tempo. Nós temos mais dois minutinhos. O Wellington diz o seguinte: gostaria muito de saber do professor. Bom dia, gostaria de saber... No caso da indicação do Zanin para o STF, ele não deveria ser impedido por conta de ter sido advogado do presidente, segundo os critérios de escolha?
Olha, na vida a gente precisa manter um certo rigor, né? Eu tenho que seguir um patamar que eu imagino ser o correto. Na minha opinião, como eu entendo que o Deltan foi cassado ilegalmente, eu entendo que nesse caso é próprio do presidente da República essa faculdade. Essa é uma faculdade do presidente da República. O judiciário já se interferiu muitas vezes na escolha de pessoas que, por exemplo, o Ramage, né? Lembra daquele delegado Ramage que o presidente Bolsonaro tentou nomear? Aí o Alexandre Moraes barrou dizendo: não, ele é muito amigo da família Bolsonaro. Então vejam, o judiciário tem que manter essa linha natural. E nesse caso, me parece, na minha opinião, eu mantenho isso. A Constituição dá essa prerrogativa ao presidente da República, dá essa prerrogativa do presidente da República, como também dá a prerrogativa para o presidente da República anistiar alguém, fazer anistia. Então, temos que seguir a Constituição.
Só um pouquinho, professor. Nós vamos fazer o seguinte, a gente ia fechar aqui, mas tem mais algumas perguntas. A gente vai agora para São Paulo, tem um repórter CBN com as últimas notícias do país e do mundo. Logo em seguida, a gente volta para fechar aqui a nossa conversa.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem...